Esse hino nos fala dessa grande compaixão de Deus e nós podemos pensar como Deus até hoje ainda tem essa grande compaixão, não mudou seu coração, esse grande amor de Deus que está aguardando. Nós não compreendemos, são mais de 2.000 anos que esse mesmo evangelho é anunciado. A cada dia, Deus não descansa e não tem limites para falar dessa compaixão, desse grande amor que ele tem pelo homem, e nós não entendemos como ainda, até hoje, há necessidade de se falar disso. É claro que muitos foram nascendo, né? Muitos dos santos foram dormindo e hoje, né, estão esperando, aguardando a ressurreição. E muitos, infelizmente, muitos incrédulos também se foram e morreram. E isso é muito triste, porque nós sabemos que a oportunidade de crer, a oportunidade de salvar a sua alma, é apenas enquanto nós estamos no corpo. E todos aqueles que morreram sem Cristo e hoje estão fora do corpo, eles não têm como obter salvação mais. Não há oportunidade mais depois da morte. E isso é muito solene para nós. Mas saber que Deus tem um amor tão grande que ele insiste e ele aguarda até o momento em que ele vai dizer que não há mais como esperar. E esse dia nós não sabemos quanto tempo levará isso, se é alguns segundos, agora mesmo, ou horas, ou dias, ou anos, nós não temos conhecimento disso. Deus não nos deixou para sabermos o dia em que essa porta da graça vai se encerrar. Mas nós temos visto e temos a certeza de que Deus, no seu amor tão infinito e a sua compaixão pelas almas, está aguardando. E talvez essa noite seja o dia em que você mesmo, que ainda não tem essa salvação da sua alma, salvação eterna, e que você hoje mesmo pode ter essa salvação por uma coisa tão simples como é o Evangelho, por ouvir o Evangelho da sua salvação, você poderá crer no Senhor Jesus, na sua pessoa divina, e receber essa salvação. Crer na sua obra, que é eficaz, que satisfez a Deus completamente, e que pode agora, então, se tornar válida. Essa obra se tornar válida para você mesmo. Muitas vezes é dito, né, na pregação do Evangelho, uma coisa que às vezes escapa de uma forma doutrinária, um erro muitas vezes que se diz, mas não um erro intencional e nem que prejudica também os ouvintes, não se trata disso, mas o correto não é nós dizermos que Cristo substituiu o pecador na cruz. Porque se ele tivesse substituído o pecador na cruz, então não haveria mais ninguém, não haveria mais pecadores. Porque ele realmente morreu e ele foi derramado o seu sangue ali na cruz. E então, se ele morreu pelo pecador, então, se ele substituiu, melhor dizendo, o pecador, então não existe mais pecador, porque ele substituiu a todos. Mas a realidade é que não é doutrinalmente correto isso. Porque Cristo, ele substituiu o crente na cruz. A obra de Cristo não tem valor nenhum para uma pessoa que não crê. Isso é muito solene, porque tudo que nós temos nele por crermos, nada nós teremos se não crermos. E não é um assunto que haja intermediação. Não, ou nós estamos em Cristo porque nós cremos na obra consumada que Ele realizou, ou nós não estamos nele e Ele não nos substituiu na cruz, então. Então é muito solene isso, que nós saibamos que há a necessidade de crer. Existe um elemento necessário na salvação para uma alma, e esse elemento é crer. Sem fé, nós não podemos nos beneficiar de tudo o que a obra de Cristo significa para o pecador. Mas, crendo, nós nos apossamos de tudo aquilo que Cristo tem como homem e tudo aquilo que Ele fez como Deus e Salvador que Ele é. Portanto, há muita necessidade, e é urgente a necessidade do Evangelho, porque realmente Deus está na sua paciência, sendo longânimo, ou seja, sendo misericordioso. Deus está sendo totalmente cheio de compaixão por uma alma. Se houver uma alma que esteja faltando para que Deus inclua nesse corpo, nessa esfera que se chama igreja, se houver uma alma e se demorar o tempo que demorar, Ele vai esperar por essa alma. Portanto, pode ser você essa noite, essa alma. Nós não sabemos quem são. E, ao mesmo tempo, nós podemos também ter no Evangelho não só uma mensagem de salvação a uma alma perdida, mas nós temos também no Evangelho um conforto de uma alma que muitas vezes está salva, mas ainda não tem a confiança, não está perfeitamente segura dessa salvação. No Antigo Testamento, nós temos uma passagem muito conhecida, né, de Êxodo 12, que fala do Cordeiro. O Cordeiro, antes dele sair do Egito, Deus ordenou que imolasse um Cordeiro, pegasse o sangue numa bacia e passasse na verga das portas, nas ombreiras e na verga das portas. E o anjo exterminador que ia passar aquela noite por todo o Egito e matar os primogênitos, né? E em cada casa tinha um primogênito. E esse anjo ia passar e ele, vendo o sangue, ele não tocaria naquele primogênito. Então, dentro da casa, eles estavam protegidos por um sangue que tinha sido posto fora da casa. E o anjo passando, não é dito que o anjo, olhando dentro da casa, vendo se as pessoas tinham confiado, vendo que elas estavam seguras, então ele não tocaria no primogênito. Não, diz que o anjo, vendo o sangue, ele não tocaria. Então, o pai da família espiou o cordeiro, imolou o cordeiro, passou na verga da porta e ele podia estar lá tranquilo. Mas poderia ser que alguns ali estivessem protegidos também por aquele sangue, mas que não estivesse totalmente tranquilo lá dentro. E isso nos fala de que Deus, na sua compaixão e misericórdia, ele sabe reconhecer a fé que salva. E essa alma salva pode muitas vezes não estar segura da sua salvação ainda, por não conhecer ainda a eficácia da obra de Cristo. A eficácia desse sangue que foi derramado. Que esse sangue, então, purifica completamente as consciências e dá confiança de acesso a Deus tão santo, como nós oramos agora mesmo, como nós podemos? Que ousadia é essa? Entrar na presença de Deus Santo, eu, um pobre pecador, e Deus Santo, como eu posso? Eu posso. Por quê? Porque a minha consciência está limpa, não por minhas obras, não por minha fidelidade a Cristo, não. é porque o sangue foi derramado. E nós temos um versículo, vamos abrir em Levítico. Levítico é capítulo 17, versículo 11, Levítico 17, 11. Porque a vida da alma, não, desculpa, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. A vida do corpo está no sangue. A vida de uma pessoa, né, viva, um ser vivo com seu corpo, a vida está no sangue. E é o sangue que faz expiação por esse corpo, por essa alma. Então nós temos aqui o porquê que nós temos que falar do sangue. E o porquê que Deus estipulou essa forma de salvação. As pessoas costumam pensar que Deus imaginou certas coisas e fez. Mas não tudo que Deus fez, Ele fez com um fundamento. Um fundamento em si mesmo. Deus não é para ser questionado. Ele fez as coisas conforme a sua soberana vontade, mas com fundamentos, baseados nele mesmo, na sua própria justiça, no seu próprio amor, que Deus é amor, na sua própria santidade, que Deus é santo. Então nós temos aqui ele explicando como se Deus estivesse aqui deixando, falo muito respeitosamente, deixando a sua posição de Deus, que podia estipular tudo e qualquer coisa por sua própria soberania, Ele está deixando isso para falar a nós relativamente. Ele está deixando o seu lugar de absolutamente Deus para falar conosco relativamente. Então Ele está nos dando a explicação. O sangue faz expiação pela alma. E então é por isso que nós temos a necessidade, né, do sangue. Sem o sangue não há expiação de pecados. Certamente Deus tem o seu princípio, a sua própria forma para que seja executado tudo a favor do homem na sua criação, mas conforme o que Ele estabeleceu. É muito interessante nós vermos que os homens não se sujeitam a essa vontade de Deus e estabelecem os seus próprios princípios como se Deus tivesse que aceitá-los. Aceitá-los pelos princípios que eles criaram. E isso é muito triste, porque infelizmente não toca a Deus isso. Ele tem o seu próprio caminho, a sua própria maneira, com fundamento, repito, para que o homem siga e entre na sua presença. E então nós temos aqui um estabelecimento, né, do porquê. Havia necessidade de derramamento de sangue. E então Deus fez o que fez, não exigindo da sua criatura isso. Deus, nós vemos no Antigo Testamento que ele nunca, nunca ordenou que se imolasse um filho de um israelita, mesmo na sua economia com os israelitas, né, com Israel. Ele nunca exigiu que se imolasse um filho deles, nunca. E o povo foi tão rebelde, abandonou tanto os princípios de Deus, que eles estabeleceram isso para fazer isso a demônios, a ídolos. E eles fizeram isso, sacrificaram seus próprios filhos a ídolos. Mas Deus nunca falou isso, nunca. Muito pelo contrário, ele não aceitaria nenhum sacrifício. Por quê? Porque todos estavam contaminados. E o que valeria um contaminado oferecer-se a si mesmo por pecado? Ele também tinha pecado. Então não, impossível. Então Deus fez tudo isso, não exigiu das suas criaturas, não exigiu do homem isso, mas ele fez isso consigo mesmo. Jesus Cristo, Filho Eterno de Deus, ele é quem disse: eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E nessa vontade nós somos santificados, e nessa vontade esse sangue foi derramado, e Deus ficou então satisfeito com esse sacrifício e essa expiação pelo pecado. E então esse evangelho da graça, Deus tem suportado toda essa incredulidade por milênios. E nós nos perguntamos por que que o homem não aceita isso? Qual o motivo? Por que julgam tanto a Deus? Ao invés de julgarem-se a si mesmos, de justificar a Deus e condenarem-se a si mesmos, não. Eles se rebelam ainda contra Deus pelas coisas que acontecem nesse mundo. Um mundo caído, afastado de Deus, rejeitou o seu filho, fizeram com seu filho tudo o que fizeram, maltratando-o e, por fim, crucificando-o, matando-o numa cruz. O Filho Eterno, o Filho do seu amor, o unigênito do Pai. E esse Pai está até hoje aguardando pecadores que se arrependam, que se enxerguem. Enxergue que você é um pecador. Sabe por quê? Porque todos pecaram. Não existe uma pessoa que não tenha pecado. Desde a queda de Adão, é a história do homem. Ele caiu ali, ele nasce em pecado e ele morre em pecado se ele não aceitar a oferta de Deus para a sua salvação. E então, ele morre em seus pecados. Mas Deus não quer isso. Essa questão de pecado do homem e no homem, ninguém escapa. Essa é uma triste palavra, mas ninguém escapa. Ninguém. Não houve no passado, não há no presente, não haverá no futuro uma pessoa que escape de nascer um pecador. Exceto Cristo. Muitos podem até pensar, né, que toda pessoa que tem um umbigo é um pecador. Mas eu não, essa afirmação talvez não seja tão correta, porque Cristo tinha um umbigo, mas ele não nasceu pecador. O Senhor foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. E era uma virgem, foi concebida pelo Espírito Santo. Para ele se fazer homem, ele teve que entrar nesse mundo como homem, ele teve que nascer de mulher, mas nem por isso ele foi um pecador. É a única exceção. E não houve no passado, repito, não há hoje e não haverá nunca mais. É somente Cristo. Ele, então, entrou no mundo de uma forma diferente. Ele já existia antes de ser concebido no ventre de Maria. Esse milagre da encarnação, nós não, eu não teria capacidade para explicar. E, bom, aliás, nenhum milagre, se ele for explicado, já não é mais um milagre, né? Mas Cristo, ele veio a esse mundo, ele introduziu-se aqui nesse mundo como um homem, como uma criança, mas sem pecado. E podemos ler um versículo, porque essa parte do Evangelho, ela é importante. O Evangelho, ele é um todo, não é uma coisa só. Nós não podemos falar só de que ele morreu, mas quem morreu tem a importância que tem a obra por causa daquele que executou a obra. Então nós temos que entender também que quem executou a obra é Deus. E é homem ao mesmo tempo. Em Hebreus, no capítulo 4 de Hebreus, Hebreus 4, 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso significa que o pecado à parte. E tudo como nós, exceto o pecado. Então, essa pessoa que veio a esse mundo, e mesmo nascido aqui como homem, essa pessoa era sem pecado. Ele não tinha pecado, não nasceu em pecado, ele não cometeu pecado, e nele não há pecado. E nós podemos dizer mais, é impossível que ele pecasse, porque ao mesmo tempo que era homem, era Deus. Era uma natureza impossível de pecar. Essa é a pessoa que era capaz de oferecer a obra que Deus exigia e que Deus determinou. Porque ele não era contaminado como os demais homens. E nem contaminável como os demais homens, que haveria possibilidade de se contaminar, não. Ele não. Mas ele veio como homem. E ele sentiu tudo aqui nesse mundo como homem. Essa pessoa, ele não foi uma pessoa alheia aos sofrimentos aqui. Ele sentiu tudo o que estava ao seu redor. Nada ele fez por fazer. Nenhum milagre ele fez por mostrar o seu poder. Não. Era porque ele sentia realmente a necessidade daqueles a quem ele se dava, e aquele a quem ele curava, e aquele a quem ele confortava, e ele abençoava a esses meninos que vinham a ele. Por quê? Porque ele era um verdadeiro homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós vemos em Gênesis. Imagem, porque ele representava Deus. Quando o Senhor pediu uma moeda, né? De quem é essa esfinge? Porque falaram para ele, é lícito dar tributo a César, né? Mostre uma moeda. Primeiro que ele era pobre, ele não tinha. E depois mostrar, de quem é essa esfinge aqui? De quem é essa imagem aqui? A de César. Daí a César o que é de César. Aquela imagem representava César. Então, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Imagem, ele representava Deus. E semelhança, ele tinha os atributos de Deus. Ele tinha sentimentos, ele tinha amor. O homem, moralmente, ele era semelhante a Deus, moralmente, com essas capacidades, né, que Deus tinha. Ele tinha o homem, né, o espírito, a alma e corpo. E o Senhor também. Então nós vemos que ele foi perfeitamente homem também, era necessário que ele fosse um homem para que Deus então executasse tudo o que era necessário para salvar outros homens. Nós podemos ler uma passagem agora em 1 Timóteo. 1 de 1ª carta a Timóteo. Do versículo 12 ao 17. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Nós temos esse versículo 12, desculpa, o versículo 13, chama a atenção por causa da consciência. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente, na incredulidade. Essa, a consciência do apóstolo, antes, né, da sua conversão, ela estava como que cauterizada. E ele era essas coisas, né? Blasfemo, perseguidor, opressor, tudo isso ele era, e não incomodava isso. É impressionante como as almas vivem nesse estado. Uma pessoa vive como se ela se tivesse tudo bem na vida dela, sendo isso. Blasfemo, um perseguidor, um opressor, e nós podemos juntar aí milhões de pecados. E está tudo bem. E ainda está julgando a Deus. Ah, mas Deus não vê o que está acontecendo nesse mundo? Não está vendo essas guerras? Não está vendo essas crianças? Não está vendo? Tenha certeza, ele está vendo. E tem mais. Ele vai pedir contas, não se impressione. Mas as pessoas estão julgando a Deus e se livrando a si mesmos. Ao invés de ser diferente, eles deviam justificar a Deus e condenar-se a si mesmo. Mas por quê? Porque estavam nesse estado. No mesmo capítulo aí, no versículo 9... Sabendo isso, que a lei não é feita para justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios, pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os patricidas e matricidas, para os homicidas. Um homem com uma consciência dessa, sendo blasfemo, perseguidor, opressor, e outro homem, que aqui no caso é o mesmo, né, Paulo mesmo, dizendo que quem merece castigo e quem merece que a lei se faça valer são essas pessoas. Injustos, obstinados, ímpios e pecadores, e os profanos e irreligiosos. Os que não têm religião, esses não, esses são perdidos, isso não tem... Não tem lugar para essas pessoas, são irreligiosos, eles devem mesmo ser condenados. Mas vamos ler um versículo no versículo, acho que é 2 Timóteo, capítulo 1, 3. Na segunda epístola, um pouco mais à frente... Nós lá falamos de um irreligioso. Agora nós vamos falar de um religioso. No versículo 3, 2 Timóteo 1, 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Mas veja o começo do versículo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura. O que é isso? Um religioso servindo com uma consciência pura, fazendo o quê? Perseguindo cristãos, separando famílias, deixando órfãos, achando que estava fazendo uma coisa, uma obra a Deus. Um religioso. Então, não são só os irreligiosos que têm que crer em Cristo, que têm pecados a serem pagos, mas os religiosos também. Aqueles que põem a sua consciência, porque ele fala aqui que é uma consciência pura, né? Sirvo com uma consciência pura. Pura perante quem? Perante si mesmo, porque não perante Deus. E também, é claro, ele não disse que uma consciência justa, porque não era justa. Ele poderia, como ele estava, sem consciência do que ele estava fazendo. Então, só estou dizendo isso para mostrar que não são apenas os irreligiosos, não são apenas os drogados, os assassinos, os ladrões, os prostitutos, não são apenas esses. E os religiosos? Que, aliás, infelizmente, né, quanto mais nós entendemos como foi a história do cristianismo aqui nesse mundo, nós vemos as aberrações que se fizeram por trás desse nome de ser cristão. O que são religiosos? O que precisam? Precisam de um Salvador, precisa de alguém que expie os seus pecados, porque senão eles irão para um lugar de afastamento completo de Deus e um lugar terrível que se chama Lago de Fogo, e Deus está aguardando até hoje para que não vão para esse lugar. Ele está falando, ele está avisando. Vou repetir, não é impressionante que são mais de 2000 anos... Deus falando a mesma coisa. Os homens não, não e não e não. E graças a Deus muitos dizem, sim, eu sou. Eu sou esse homem. Porque Paulo fala lá nesse mesmo capítulo de Timóteo, na primeira carta, né, que ele era o principal dos pecadores. Que bendita coisa, um homem daquele com essa consciência, primeiro fazendo coisas horríveis, sem nenhum sentimento disso, achando que estava fazendo para Deus ainda. E sendo um irreligioso, e por outro lado, sendo um religioso pior ainda, porque fazendo isso, achando que está fazendo para Deus, e tais calamidades. Mas o que é maravilhoso é que ele foi posto como exemplo para nós. E ele fala, eu sou o principal, e isso aconteceu para que em mim, que sou o principal, que pude ser salvo, outros também podem ser. Qualquer um, religioso, irreligioso, qualquer um pode também ser salvo pela fé em Cristo. Não pelas obras que uma pessoa mesmo pudesse fazer. Tem mais um versículo que eu gostaria de ler, em Efésios 2. 2 de 4 a 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muitas vezes nós falamos, né, que Deus tem muito amor, Ele é um Deus de compaixão, Ele quer salvar. E nós às vezes pensamos, mas é um sentimento que o pregador está tendo de falar essas coisas para comover as almas, para atraí-las por comoção ou por sentimentos. Não se trata disso. É a palavra de Deus é quem nos diz essas coisas. Ele está dizendo aqui que Ele é riquíssimo em misericórdia. Não só Ele tem toda a paciência que só Deus pode ter, mas Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele é riquíssimo em compaixão. Ele fala, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos nas nossas ofensas. Cristo fez o que fez quando nós estávamos mortos em nossas ofensas. Hoje Deus está falando conosco, ainda estando nós nessa condição, de mortos nas nossas ofensas. Estamos contra Deus, apesar de alguns acharem, não, mas eu não estou contra Deus, eu sei. Mas se você está escondido atrás de uma religião, sem reconhecer os seus pecados, sem a sua consciência dizer a você, você é um pecador. Ou você dizer, eu sou um pecador, eu ofendi, Cristo teve que morrer porque eu pequei. Ele não teria que morrer se eu não tivesse pecado. Então, Deus é riquíssimo em misericórdia, e o grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Hoje, Deus, depois de fazer toda a obra que era necessária no seu próprio filho, no seu amado filho Jesus, hoje ele está esperando ainda essa coisa mesmo. nos vivificou juntamente com Cristo. Imagine Deus, até hoje, Deus está falando, está querendo vivificar uma alma. Porque se não partir dele, ninguém se salva. Então o seu amor, a sua longanimidade, até hoje ele está chamando. Ele está falando, venham, essas portas estão abertas, a obra já está totalmente consumada, Deus está totalmente satisfeito com a obra de Cristo, desfrute daquilo que Deus exigiu para que ele mesmo ficasse satisfeito. Desfrute disso, porque está em Cristo, não está em nós mesmos. Veja quantas vezes ele fala aqui, em Cristo. Versículo 6, nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo. Porque pela graça sois salvos, não por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não vem de obras, mas veio de obra. Veio da obra de Cristo. Mas não vem de obras nossas. As obras nossas são trapos de imundícia. Nós não podemos fazer nada que se compare ao que Cristo fez. Deus não vai aceitar. É como a oferta de Caim e Abel. Deus não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Porque era desprovida de sangue. Era de uma terra caída. Era de uma alma que estava dizendo, não, Deus, eu vou me aproximar do jeito que eu acho que é, que deve ser. Não. Abel não, Abel pegou, não, o jeito que Deus falou para o meu pai, Adão, que cobriu os pecados dele, foi um animal, um sangue derramado, porque eu merecia morrer, e o sangue faz expiação pela alma, e ele entendeu que tinha que ter um substituto para ele, e ele então sacrifica um animal e derrama seu sangue, e Deus aceitou, por quê? Porque realmente era a forma que Deus havia determinado, então ele pôde ser aceito. Ele e a sua oferta. E nós podemos ser aceitos. Nós e a nossa oferta, que é Cristo. Cristo foi aceito diante de Deus. E todo aquele que crê é aceito em Cristo na presença de Deus. Nada menos que isso. Nós estamos perfeitos nele. Porque Deus não aceita nada imperfeito. Se a oferta não foi perfeita, então não temos aceitação. Mas nós sabemos que a oferta foi perfeita, de uma pessoa perfeita, uma pessoa que não era, tinha perfeição apenas exterior, mas era interior também. Deus olhava dentro de Cristo, era perfeito. E ele aceitou toda essa obra que Cristo fez e ficou satisfeito. E agora oferece. Por graça. Ele fala, isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé e graça é dom de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de aceitar esse sacrifício, de justificar a Deus, condenarmos a nós mesmos. Seja que você for religioso ou irreligioso, não importa, Deus vê em nós pecado. E ele tem que remover isso. E sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão. E com derramamento de sangue, sim, há remissão. E Deus não pode com pecado. E se você entrar nesse salão aqui, tudo apagado, tudo escuro, e você não enxerga nada, mas se você conseguir atingir o interruptor e acender, as trevas se dissipam imediatamente. E assim é Deus. Deus é luz. Não há nele trevas nenhumas. E quando a luz ali está, as trevas acabam. Porque não podem ficar trevas na presença de Deus. O pecado, né, que é uma figura as trevas, uma figura do pecado, né? Não pode estar na presença de Deus, ou está um ou outro. E somente o sangue de Cristo é que faz expiação pelo pecado. E daí então sim você tem esse livre acesso. Aí sim você vai poder dizer: Cristo me substituiu na cruz, porque quem tinha que morrer era eu. E ele morreu no meu lugar. Aí sim você, um crente, foi substituído por Cristo na cruz. E isso ele fez totalmente submisso ao Pai. Mas não que ele pensasse algo diferente do Pai. Jamais. Ele fez em submissão, tanto que no jardim do Getsêmani ele diz: se queres, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Por quê? Porque ele podia beber o cálice, mas ele queria receber esse cálice das mãos do Pai. Ele podia fazer isso por isso mesmo, ele é Deus, mas ele na sua submissão, ele tinha que receber isso das mãos do Pai, para que pudesse fazer essa obra. E ele fez o que era necessário, e você pode ficar tranquilo, completamente, crendo nessa pessoa, né, que é Deus, se fez homem, e crendo nessa obra que ele realizou, que satisfez a Deus completamente. E você pode então estar como se que passado esse sangue do Cordeiro na verga da sua porta e estar seguro lá dentro, sabendo que o anjo vai passar, o exterminador vai passar. Tem sangue lá, ele vai ver o sangue, ele vai passar por cima. Por isso que é Páscoa, né? Páscoa é passar sobre alguma coisa. E foi isso que o anjo fez. Quando ele via o sangue, ele passava sobre. Ali tem sangue, não tem primogênito condenado ali. A morte não atingiria a ele. E você pode estar seguro completamente que esse sangue foi derramado e que Deus está satisfeito e que você aceitou isso como sendo seu mesmo. Você tomou posse disso pela fé em Cristo. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor morreu por mim e seu sangue expiou completamente o meu pecado. E você pode estar na presença de Deus imediatamente. É claro que Deus tem na sua palavra certos avisos que muitos também, infelizmente, Deus tem misericórdia e Ele quer alcançar o pecador, mas Ele, ao condescender, ao ele falar relativamente com o homem interpreta até isso mal. Como se Deus quisesse, por comiseração, estar chamando alguém por sentimentos, ou muitas vezes por ameaças. Mas Deus nunca ameaça. Nós não somos ameaçados, mas Ele avisa. Ele avisa que quem não receber esse evangelho da salvação estará exposto a receber uma outra pessoa, um outro anticristo e tudo mais que vem ainda nesse mundo e por fim o lago de fogo. Mas não é ameaça isso, isso é um aviso. Você se sentiria muito grato se você estivesse numa estrada tudo escuro e alguém estivesse parando, você falou: olha, tem um abismo ali, a água levou toda a pista e se você continuar você vai cair lá dentro. Você ficaria muito agradecido. E não era uma ameaça isso, mas era um aviso. Deus está nos avisando. Há um juízo a vir para aqueles que rejeitaram a grande oferta de Deus, o grande amor, a grande misericórdia de Deus de enviar seu próprio Filho. E nós temos respondido que não queremos, como aqueles das parábolas, não queremos que esse reine sobre nós. Não, aceite Jesus e livre-se tanto dos juízos vindouros, como ter essa oportunidade de estar para sempre com Deus, com Cristo, e não separados dele eternamente. Demos a graça. Bendito Deus, nosso Pai, nós te damos graças por mais esta noite em que pudemos ouvir, ler na Tua Palavra, Tua grande misericórdia, Teu grande amor, Tua infinita paciência, Pai, aguardando. Agradecemos para que esse grande amor e isso que temos cantado, de Tua grande misericórdia, Tua compaixão, e isso possa atingir as nossas almas e que possamos realmente ter em Cristo o nosso substituto naquela cruz. Nós agradecemos, nos encomendamos, no nome de Teu Filho, nosso Senhor, Salvador Jesus. Amém.